Boa noite, senhoras, senhores, vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia, primeiro secretário José Leno Milhomes, segundo secretário Luiz Stimmer, Paulo do Raio X, Nene, Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo e Juliano Schmidt. Cumprimento aqui o Ivo Deitos, presidente dos Vovô aí. Obrigado pela presença, os demais vovô e vovós. Também a secretária de Desenvolvimento Social, Rosane Tomazini, juntamente aí com a psicóloga Ana Paula Wilson, a Cleide também responsável lá, que não deixa os vovô ficar parado um minuto, né, Cleide? A Cleide que faz os vovô cansar lá. E também a Marili, subprefeita do Oroveio do Piquiri, que também faz presente. O Jair, que fez aniversário, né? Neste sábado aí, o padrinho Paulo nem convidou, né? Comemorar junto, o Paulo do Raio X, parabenizar aqui em público pelo seu aniversário, que Deus abençoe, muitos anos de vida. Costa Vale, o Nelson, que se fazem presente também nesta noite. E antes de iniciarmos, vamos chamar então, para que faça a leitura da Bíblia, a nossa assessora de imprensa, Ana, que faça então para nós a leitura.
Leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos 16 a 19. As injustiças do mundo. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa, e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que quanto a eles são semelhantes aos animais, porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo, um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vaidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, Ana. Havendo um quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata da 16ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos novos edis durante a semana, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido. Convido, então, o primeiro secretário, José Leno Milhomes, que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Ofício 454-2019. Ilustríssimo senhor, cumprimentando vossa senhoria em atenção ao ofício 038-2019, requerimento número 08-2019. Vem por meio desse remeter a esta casa de lei, relatório com as informações referentes ao empenho dos contratos médicos do PAN, do pronto atendimento entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de março de 2019, sendo que há no momento renova protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Wilson Roque, procurador-geral.
Então está aqui, é bastante volumoso, fica à disposição dos nobres edis.
Pedido do Paulo?
É. Então, pedido do Paulo José Borges Cardoso, fica à disposição dos nobres vereadores.
Ofício 27-2019. Corbélia, 5 de junho de 2019. Prezado senhor, informando a direção da Escola Municipal 1º de maio, juntamente com a PMF, Associação de Pais e Mestre e Funcionário, realizará a festa junina nos dias 29 e 30 de junho de 2019, no Centro de Evento de Corbélia. Sábado, no dia 29 do 6, início às 19 horas. Domingo, dia 30 do 6, início às 16 horas. Sendo assim, convidamos vossa senhoria e demais funcionários para prestigiar a mesma. Certo de contamos com a participação de todos, desde já agradecemos. Atenciosamente, Edilene Maria Steffer, diretora.
Fica o convite, então, para sábado e domingo, para todos aí que também estão nos acompanhando, que se façam presente aí da festa junina.
Edital de convocação para eleição do Conselho de Corbélia. Corbélia, 10 de junho de 2019. Nos termos do Decreto Estadual 5.381, de 24 de outubro de 2016, fica convocado as eleições para a nova gestão do Conselho de Corbélia, a funcionar no município de Corbélia, com mandato para o biênio 2019-2021, a contar da data da posse e da entrega da Carta Constitutiva. A presidência e o processo eleitoral será exercida conjuntamente pelos membros nato da Polícia Militar e Polícia Civil do Conselho. A chapa concorrente deverão apresentar por requerimento protocolado junto aos membros natos a partir do dia 10 de junho do ano 2019, na sede da 4ª CIA da Polícia Militar, cito na rua Flor de Lins, número 160 de Corbélia, com prazo legal de 15 dias, expirando em 28 de junho de 2019, às 18 horas. As eleições ocorrerão no dia 1º de junho do ano 2019, com início às 8 horas, com duração mínima de 3 horas. Portanto, findando-se às 11 horas na sede da 4ª CIA de Polícia Militar, cito na rua Flor de Lins, 1980, bairro Centro de Corbélia. Para se candidatar é necessário morar, trabalhar ou estudar no município de Corbélia e ser voluntário, ter idade mínima de 18 anos, ter condutas ilibadas no conceito da comunidade que integra no não registrado antecedentes criminais apresentando os devidos atestados de certidão negativa. Poderão votar e ser votados membros da chapa participante e da comunidade que, por meio de comprovante, residir, trabalhar ou estudar no município e ter idade mínima de 18 anos. O cargo de diretor da diretoria que deverão ser preenchido são presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e 3 membros para o Conselho Fiscal. Caso apenas uma chapa se habilite ao processo eleitoral, as eleições se dará por aclamações. Comissões organizadoras, primeiro-tenente Lucas Adriano de Macedo e o delegado de Polícia Civil, Fabiano Monza do Nascimento.
Passamos para a leitura do dia.
Indicação data 7/6/2019. Autoria José Osni Alves. Indica ao senhor prefeito que realize instalações da ATIs, Academia da Terceira Idade, no bairro Vila Unida. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante o regimento interno desta Casa de Lei. Indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de instalar academias da terceira idade no bairro Vila Unida, ao lado do Salão Comunitário. Justificativa. O vereador justifica que este é um pedido da população, apresente indicações e tem por objetivo atender os anseios dos moradores locais que necessitam de um espaço para necessitares, bem como desfrutarem de momentos de lazer e de descontração ao lado dos familiares e amigos. Importante ressaltar que, por meio de emenda junto ao deputado estadual Hélio Rusch, foram viabilizados diversos equipamentos, os quais estão armazenados no pátio do parque de máquinas sem utilização destes desde novembro do ano de 2017. A presente pedido já foi realizado ao momento oportuno, porém, estou sem êxito, portanto, indica que seja instalado ATIs no local supercitado a caráter de urgência. Vereador Osni Alves.
Por gentileza, presidente. Deixa para a ordem do dia, sim.
Ninguém se opor, então será colocado na ordem do dia.
Projeto de lei. Institui a Semana Municipal de Prevenções e Conscientização ao Combate ao Uso de Drogas e da Outras Providências. Artigo 1º. Institui no município de Corbélia a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização ao Combate ao Uso de Drogas, a ser realizada anualmente na semana correspondente do dia 26 de junho, data que se comemora o Dia Internacional do Combate ao Uso de Drogas. Parágrafo único. A semana criada por esta lei passa a fazer parte do calendário oficial de evento do município de Corbélia. Artigo 2º. Poderá o Poder Executivo Municipal, através dos seus serviços, secretárias, fomentar e organizar ações que visa a prevenção ao combate, a conscientizações sobre o tema, como campanhas, seminários, palestras, debates, reuniões, workshops, conferências, elaborações de cartilha, folders, cartazes e outros dando ampla divulgação municipal. Parágrafo único. Durante o ano poderão ser desenvolvidas campanhas de ações que visa dar continuidade à conscientização, combate e prevenção ao uso de drogas. Artigo 3º. O Poder Executivo e a Secretaria designada poderá firmar parceria com outras secretarias municipais, autarquias, fundações, associações, ONGs, conselhos, entidades assistenciais, organizações ligadas ao tema, entidades religiosas, órgãos estaduais e federais, como o setor privado, para realizações da campanha e atividade inerente a esta lei. Artigo 4º. Durante a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização ao Combate ao Uso de Drogas, serão debatidos, entre outros, os seguintes temas. A transmissão de noções sobre os efeitos de drogas nos estabelecimentos de ensino público e privado, com abordagem de outros aspectos essenciais, como, dentre outros, a dependência química, os motivos que levam a pessoa a consumir drogas, o tratamento e terapia do grupo de autoajuda, os valores éticos e religiosos, a divulgação da mensagem em língua acessível, visando esclarecer a população sobre a consciência do uso de drogas, autorizadas a implantação do setor da saúde municipal do programa de prevenção e conscientizações ao combate ao uso de drogas. 4º. Campanha de prevenção, combate e conscientizações do uso de drogas. 5º. Fortalecer o grupo de autoajuda de aconselhamentos às comunidades terapêuticas que tenham como objetivo favorecer e acelerar a recuperação dos usuários de drogas e atender seus familiares. Artigo 5º. Poderá a Secretaria Municipal de Educação implantar nas escolas do município as seguintes ações: palestra com especialista no assunto, exposições de trabalho escrito, cartazes, apresentações artísticas relativas ao tema, campanha educativa do combate ao uso de drogas, caminhada, passeata e atos públicos, seminários antidrogas, conscientizações da comunidade estudantil sobre a consequência do uso de drogas, bem como sua prevenção, tratamento e combate. Capacitar educadores e professores da rede municipais de ensino sobre estratégia do combate ao consumo de drogas nas escolas. O desenvolvimento do programa do esporte, cultura e lazer, através de contraturnos escolares, movimentos comunitários, associações de moradores, entidades da sociedade civil, clubes e igreja. Estimular o estabelecimento de ensino privado e realizá-las. Parágrafo único. Os eventos educativos indicados neste artigo terão como objetivo básico a transmissão de ensinamentos ao aluno sobre novidades e a consequência do uso de drogas. Artigo 6º. O Poder Executivo, durante a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização do Combate ao Uso de Drogas, poderá incentivar e apoiar a realização de atividade pela sociedade civil. Artigo 7º. Os eventos promovidos poderão ter envolvimento na comunidade e, sempre que possível, contar com palestra, com palestrantes, debatedores, com a participação de professores, médicos, pessoas especializadas no assunto. Artigo 8º. A despesa decorrente da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas do orçamento suplementar, se necessário. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 10 de junho de 2019, 59ª Emancipação Política. Valdir Cordeiro, vereador. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto tem como objetivo o combate ao uso de drogas, alertando o perigo e a consequência que as drogas atraem, a conscientizações desses sérios problemas, a incorporação de agente social no governo municipal das questões relacionadas a esse tema, que vem degradando os familiares e o valor da sociedade. A justificativa para a escolha da semana, compreendendo o dia 26 de junho, que nessa data comemora-se o Dia Internacional do Combate ao Uso de Drogas, com o objetivo de mobilizar a sociedade e convocá-la para engajamento no combate a este grande mal. Na última década, o consumo de drogas vem ameaçando assustadoramente em nosso município, a cada vez maior índice de menores de idade fragados consumindo, até vendendo entorpecentes na cidade. Precisamos criar mecanismos que faz a interações de familiar no combate direto ao consumo de drogas, promovendo a prevenção deste mal, insustentável e incontrolável, que está atingindo diversas famílias, independentemente de classe social, profissão, raças e cor. O município deve zelar pelo bem-estar dos seus munícipes e as campanhas de prevenção e conscientização sobre o uso de drogas visam evitar que pessoas de todas as idades integrem nas drogas. Drogas são venenos que afetam a mente, destrói a criatividade e a vida do usuário e de tudo que estão na sua volta. E mais, a droga ocasiona problemas de ordem familiar, escolar, social e também governamental. Em todas as promoções realizadas e estabelecidas neste projeto, destacamos o caráter educativo, objetivando a conscientização sobre os assuntos, promovendo iniciativa na área de saúde, esporte, cultura e lazer, como principais instrumentos de combate ao uso de drogas. O combate ao uso de droga é um comprometimento de todos e o ente federativo de nosso município deve fazer sua parte. Desta forma, peço a colaboração dos meus pares para as aprovações do presente projeto. Corvelha, 10 de junho de 2019, Valdir Cordeiro, vereador.
Fica despachado para a Comissão de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves, Luiz Stirmer. Para a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo Raio X, Gaúcho da Farmácia. Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Paulo Raio X, Gaúcho da Farmácia e Paulinho Zaquete. Ordem do dia.
PRE 02-2019, data de entrada 3/6/2019, autor mesa diretiva. Emenda dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal.
PRE 02-2019 foi lida aí na íntegra, então na última sessão, se todos concordarem. Vamos para discussão, então, em primeira votação. Discussão, então. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. PLO 015-2019.
PLO 015-2019, data de entrada 15/4/2019, autor Poder Executivo. Emenda, autoriza a alienação da área de propriedade do município na forma que especifica e dá outras providências.
Querem que leia o projeto? Não precisa. Então coloco em discussão a autorização e alienação de área de propriedade do município na forma que especifica e dá outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, vai falar? Pois não.
Esse é o projeto que trata da venda do terreno, né?
Isso.
Muito bem. Já que ninguém vai se manifestar, vou me manifestar. É favorável. Eu, desde o início, fui favorável à venda desse terreno. Não por se desfazer de um imóvel do município, mas pela necessidade e pelos benefícios que a venda desse terreno vai trazer. É, além da capela mortuária, que a gente sabe que já não atende as necessidades do município, não atende a demanda, e não tem um outro recurso disponível para isso. Existe uma solicitação aí, por parte, inclusive, da Igreja Católica, que o município tome providências para agilizar a construção de uma nova capela, mas nós não sabemos que não existe recurso para isso. Não existe recurso exatamente porque se pagou muita dívida, se fez muito investimento, tinha muita coisa para ser feita nesses 2 anos e meio, e foi feito. Foi feito, só não vê quem não quer. Está a olhos nu aí os investimentos que o município fez. Só buscar as informações que todo mundo vai ver. E a segunda questão é a reforma do centro de convivência, que a prova da necessidade está aqui. A casa cheia hoje dessas pessoas que lá, até quero cumprimentar a todos, servidores, secretária Assistência Social do município, os usuários desse espaço, que é tão, para mim, pessoalmente, é muito importante. Eu tenho um apreço muito grande para aquele local, porque as últimas imagens que eu tenho dos meus pais felizes, se divertindo realmente, é lá naquele espaço. E eu tenho muita saudade disso. E, além disso, eu acompanho e vejo as necessidades e as dificuldades daquele espaço, que há muito tempo não teve nenhum investimento, não teve nenhuma reforma. Há muitos anos. Daria para dizer gestões, inclusive. E se tivesse sido feito aos poucos algumas melhorias, talvez hoje, com qualquer trocado, pudesse consertar. Mas é só ir lá acompanhar e ver que não tem condições. Aquilo precisa realmente de uma reforma ampla. E eu sou da seguinte teoria. O terreno aqui no centro é importante? É. Terreno importante, um terreno bem localizado, tem um valor expressivo. Mas o que, que adianta esse terreno para mim ou para qualquer um de nós daqui 20 anos, daqui 10 anos ou daqui 30 anos? Será que nós vamos estar aqui ainda para usufruir desse terreno? Nós precisamos da necessidade urgente, as necessidades agora. O município precisa dar para a população as necessidades urgentes, momentâneas, não futuramente. Futuramente eu não sei se eu vou estar aqui, e futuramente é outra história. Futuramente vai se buscar outro recurso para outras coisas. Constantemente o poder público tem que buscar condições, tem que buscar formas de atender as necessidades da população. E essas são duas necessidades urgentes e extremas, na minha opinião pessoal, como cidadão e como vereador. Então eu quero aqui expressar a minha opinião com relação à venda desse terreno. Não à venda. A venda desse terreno não é bacana. Não precisaria vender se esses investimentos já tivessem sido feitos há muito tempo atrás, como está se fazendo agora. Mas, infelizmente, não aconteceu isso. O que restou foram dívidas e problemas. Então, agora tem que se resolver os problemas e, muitas vezes, tem que se fazer coisas que não agradam a todo mundo para atender uma grande maioria da população. E eu acredito que esses dois projetos vão atender a população toda. Então, sou favorável à alienação desse terreno pelos dois, as duas situações que vai atender, tanto a capela mortuária quanto a reforma do centro de convivência do município de Corbélia. Obrigado, senhor.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Gostaria também de me manifestar a respeito dessa venda do lote, onde certas pessoas usam as outras para poder fazer pressão em alguns vereadores a respeito de votar de uma maneira ou de outra. Quero dizer, com respeito à capela mortuária, estivemos eu, o vereador Gaúcho, o vereador Ivo Bom Tempo, conversando com o padre a respeito da venda do terreno para a construção da capela mortuária. O padre se manteve contrário à venda do terreno, pois falou que existem outras maneiras de construir a capela mortuária sem vender o terreno. Isso ele falou para nós três vereadores quando fomos visitar e indagar o padre, dizendo que até financeiramente poderia ajudar para a construção da capela mortuária. Então, fazendo também algumas pesquisas e ouvindo alguns programas de rádio, onde houve umas enquetes dizendo se era para vender o terreno ou não, que a população colocasse a sua opinião. E a maioria se mostrou ao contrário da venda do terreno. Por esses motivos e vários outros motivos que também vim pesquisar na data de hoje, onde venham nessa correria, querendo fazer as coisas tudo muito ligeiro, sem esperar dar o tempo ao tempo. Se dizer que temos, se tivéssemos tempo para correr atrás, se esse fosse um assunto tão preocupante, por que não veio lá atrás pedindo para que nós, vereadores, pudéssemos buscar recurso? Pois essa casa aqui, hoje, é campeã de recursos que trouxemos nesse mandato. Nunca houve tanto recurso buscado por vereadores. É fácil buscar. Tendo um projeto na mão, nós iríamos atrás e traria esse recurso, tenho certeza disso. Apesar disso, quero dizer aos senhores que fiz um outro levantamento. A prioridade é a reforma do centro de convivências. Por que então o prefeito licita R$80 mil em flores e não foi fazer a reforma do centro de convivência? Por que o prefeito compra R$135 mil em grama e não foi fazer a reforma? Por que o prefeito compra uma licitação de um caminhão de R$285 mil e não foi fazer o centro de convivência? A prioridade não é os senhores? Então quero dizer aos senhores também que sou favorável à reforma. Aqui todos os vereadores querem que faça a reforma. Mas nós temos que bater na outra porta. É lá que tem a caneta. É lá que tem o dinheiro. Se os senhores quiserem, venham aqui nessa casa amanhã. Nós iremos juntos lá naquela casa. Pedir para o prefeito por que não sai essa reforma. Nós estamos aqui para defender o patrimônio público. O único terreno que o município tem, bem localizado, vender. Temos outras formas de arrumar esse dinheiro para fazer a reforma do Centro de Convivências. Eu tenho um carinho especial para aquele lugar também. Pois na minha campanha eu usei aquilo lá. Pois tem aqui meu padrinho Adão Barbosa, que me incentivou muito com vocês lá. E muitas vezes fui lá. E quis contribuir no meu mandato, os 4 anos com vocês. Mas certas pessoas dessa casa não deixaram. O senhor sabe quem são. Então meu voto é contra a venda do terreno. E jamais a reforma do Centro de Convivência. Jamais. Sou a favor da reforma.
Continua em discussão. Vereador Luiz Stimer.
Nobres vereadores, a todos que se fazem presente nessa casa, nos prestigiando essa noite. É muito bom ver essa casa cheia, né? E importante que a população venha participar dos debates que se travam nessa casa. Dizer que sou favorável, quero dizer que sou favorável à reforma do Centro de Convivência. Eu acredito que uma reforma vai melhorar um pouco o Centro de Convivência, mas o ideal seria mesmo que se fizesse um novo Centro de Convivência para vocês, que vocês estão merecendo já faz tempo. Esse projeto que está aí é um projeto do governo federal que foi desenhado, o projeto foi feito para atender todas as regiões do país. Né? Nós estamos aqui numa região fria, né? Que o inverno é frio, e o projeto é feito com elementos vazados, é um espaço assim que é para clima quente. E aqui a gente tem frio, a gente sabe o que vocês passam lá no inverno, naqueles dias bem frios, quando vocês vão lá para passar um momento de lazer lá. Então, eu digo que esse projeto não é adequado para a nossa região e para o nosso município. Porém, eu acho, então, que vocês mereciam um novo centro de convivência. Mas, se não tem como fazer um novo, de repente a gente faz a reforma desse e tenta melhorar aquilo que não está a contento. Em relação à capela mortuária, eu acho sim que tem que se fazer, né? Disse o nosso nobre colega que o padre se manifestou contrário à venda e sim favorável à capela, ele mesmo, né? Então, como administrador da nossa paróquia, e eu falo isso como católico, praticante que sou, tem questões que fogem à esfera, da esfera religiosa. Então, essa é uma questão que eu acho que não cabe ao nosso líder religioso questionar. A capela mortuária tem tudo a ver, sim, com a religião? Tem, com certeza, obviamente. Né? Mas, e está certo, nós precisamos de um espaço onde dê a tranquilidade para todas as pessoas que vão velar seus entes no momento de tristeza, onde sirva para todas as religiões. Né? Está certo, não pode ficar lá mesmo. Acaba se tornando inconveniente, às vezes, né, nos dias de festa, enfim. Há necessidade de tudo isso, da construção de uma nova capela mortuária, há necessidade de se fazer a reforma do Centro de Convivência. Né? Eu me posicionei contrário à venda do terreno para que se fizesse isso, mas eu confesso para vocês que estou hoje demovido dessa ideia, e já faz alguns dias que estou analisando e avaliando. E quando eu faço uma análise, eu faço ela na minha consciência, com muita tranquilidade. E como cristão, peço que Deus me ilumine sempre nas minhas decisões. Né? Hoje mesmo estive conversando com meu irmão e falei assim, ora por mim, meu irmão é evangélico. Ora por mim, pede para que o Espírito Santo me ilumine na decisão. Eu hoje estou com a cabeça feita para não aceitar. E aí tem uma coisa que eu percebi durante todos esses dias aí. Né? Eu estava meio recolhido por questão de uma cirurgia que eu fiz. Eu fiquei analisando. Puxa vida. Fazem de uma questão tão importante como é uma capela mortuária para o nosso município, a reforma do centro de convivência para que vocês possam ter o seu lazer. E eu também, a exemplo do Paulo, tive meus pais, quando eram vivos, eles tinham uma grande alegria de estar ali. Eu sempre participei dessa alegria deles, né? Porque quando eles estavam, faziam rifas e coisas, e faziam almoços, a gente sempre procurava participar, porque aquilo era agradável a eles, e assim como é para os senhores aqui. Eu percebi que a questão não é vender o que foi colocado ali, que foi forjado em todo esse projeto, não era vender ou não vender, fazer ou não fazer a reforma, quem que é a favor, quem é contra, a questão se tornou uma questão política. E eu fico muito entristecido quando as pessoas levam tudo para o viés político, né? Fazem toda aquela tramóia, e não importa quem seja. Isso me entristece. E aí eu cheguei à conclusão, e como já falei para os senhores, o fiz porque eu pedi a Deus, e sempre peço a Deus nas minhas decisões, e essa decisão eu faço com muita tranquilidade. Volto atrás naquilo que eu... Na primeira votação aqui, eu fui veemente contra. Baseado, sim, em pesquisa, em conversa com as pessoas, mas depois eu comecei a perceber. Infelizmente, a coisa andou por um caminho totalmente errado. Quando a politicagem, quando a conversa fiada, quando a conversa mole começa a fluir demais, aí a coisa começa a desgringolar. Então, eu tomei essa decisão e faço com muita tranquilidade. Sei que amanhã ou depois alguns vão dizer, o cara é vendido, ele volta atrás nas ideias dele, não tem firmeza. Me desculpem a palavra, estou pouco me lixando para essas pessoas. Eu tomo as minhas decisões baseados na minha consciência. Lógico, peço opinião de pessoas, porque todos nós somos inteligentes, mas tem a pessoa que é inteligente e é esperta, e tem a pessoa que é inteligente e é sábia. Peço opinião das pessoas sábias, e aí eu me pauto para fazer e tomar as minhas decisões. Portanto, senhor presidente, sou favorável à venda do terreno para que nós possamos fazer aquilo que é necessário para o nosso município. E temos que entender mais. Falar em prioridades, tem muitas coisas que também tem que ser feita, né? Pode até ter dinheiro para fazer o centro de convivência, mas daí vamos ter que deixar outras coisas que também são prioridade, e às vezes até mais prioritário. Então temos que lançar mão daquilo que nós temos para fazer e esquecer a questão da politicagem, as pessoas querendo se enaltecer em função de politicagem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Stimmer. Continua em discussão. Vereador Juliano Schmidt.
Senhor presidente, vereadores, meu boa noite. Munícipes aqui presente, nosso pessoal aí do Centro de Convivência, funcionários aí, os participantes. Quero dizer também que tenho maior respeito e consideração por essas pessoas que aqui estão. Também... sobre capela mortuária e reforma do centro de convivência, a gente não precisa nem discutir aí, todos são favoráveis a essas melhorias necessárias. Só que assim, eu também vou manifestar minha opinião, respeito a opinião de todos. Até quando eu procuro votar um projeto, eu procuro formar a minha opinião também fazendo as minhas pesquisas. Também andei fazendo algumas pesquisas aí na cidade sobre isso, até hoje conversei com alguns empresários, encontrei aí, comentei com ele sobre esse projeto de lei. Recebi até umas opiniões também, então isso é legal, assim, quando tem um projeto importante, um projeto aí que discute, aí que acaba tendo a ação e depois vem a reação, depende da posição que a gente toma, mas a gente tem que ter a consciência de tomar a decisão certa. Sobre a reforma do Centro Convênio, só para dizer, eu fiz uma indicação esse ano pedindo essa reforma, também foi aprovado por unanimidade, então vê que todos os vereadores são a favor da reforma. Mas eu vejo por um outro lado. Eu vejo hoje que o nosso município de Corbélia, ele paga muitos aluguéis. A gente paga aí a Secretaria de Saúde, está num prédio alugado, o Conselho Tutelar está num prédio alugado, o Museu, o CREAS, o Posto de Saúde do bairro Santa Catarina, e outros, Escola da Penha, outros prédios que estão sendo alugados pelo poder público, e aí o município hoje talvez desfazendo de um terreno. Também vejo algumas prioridades, igual o nobre vereador Valmir colocou, com mais propriedade, com números. A gente vê, de vez em quando, acompanhando, fazendo nosso papel de vereador, de fiscalizar. A gente vê licitações aí para show de fogos, na abertura de jogos, complemento de calçamento, licitação de flores, licitação aí da festa que aconteceu, Festa das Flores, contratação de atletas de fora, que representam o Corbélio, por exemplo, teve essa semana, a gente acompanhando o diário, a gente viu aí que o município fez essas contratações de atletas aí para representar o município em campeonatos paranaenses, aquisição de caminhão de podas de árvore. Então, assim, não que a gente é contra também essas prioridades. A gente é a favor de muitas dessas questões que eu coloquei aqui, mas, assim, eu fico triste aí do nosso terreno. A gente, assim, desfazia um negócio, igual o projeto é de iniciativa do prefeito municipal, Giovanni, mandou o projeto aí, a iniciativa é dele. E a gente vê, assim, que durante os três primeiros anos ele não fez uma aquisição de um terreno, de uma data, aí para o município, ou dois terrenos aí para o município. E a gente vê hoje a intenção, talvez, de vender esse terreno nosso, que talvez não foi adquirido por essa administração, foi adquirido antigamente. A gente vê outros gestores que adquiriram. Então, assim, eu vou colocar, assim, se ele me justificar, assim, ó, eu fiz vários investimentos, adquiri aquela área, hoje eu precisaria vender essa, talvez a gente até tomaria essa decisão favorável. E também seria favorável se fosse aí um leilão de um, igual de carros velhos, talvez um caminhão velho que não está tendo utilidade, um ônibus, coisas que não estão servindo para o nosso município, se fosse para vender, seria favorável para fazer essas compensação. Então, acho que tem outras formas, talvez o prefeito é só uma questão de prioridade, e talvez a prioridade, então, seria pautar primeiro essa reforma do Centro Convivência, até a capela, aí o pessoal tirou algumas dúvidas aí com o pessoal aí da igreja. Tem a questão do local dessa capela mortuária também, que o prefeito ainda não colocou com propriedade onde será esse local ainda, não tem nenhum local. Então, assim, eu acredito que o problema maior, então, está no Centro de Convivência, a reforma. Então, aí, em torno, acho que de 400 e poucos mil reais, eles estão pautando esse valor. Eu acho que tem outra forma aí de adquirir esse recurso aí, talvez com economias em outros setores, e talvez fazer essa melhoria que é tão necessária, que a gente vê aí vocês aqui correndo atrás, porque vocês precisam dessa melhoria mesmo para dar aí uma condições melhor ao pessoal da terceira idade. Então, eu vou me manifestar também contrário ao projeto, respeito, não faço campanha para alguém votar a favor, votar contra, tenho a minha opinião e respeito a opinião de todos.
Continua. Obrigado, vereador Juliano. Continua em discussão. Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que nos prestigiam. Eu me coloquei desde o início favorável à venda desse terreno. Agora, eu fico refletindo, por que tanto questionamento? Quando daram quase uma metade de uma quadra de graça para o fórum, que até hoje não foi colocado um tijolo, ninguém questionou. Será que essas pessoas tinham alguma coisa com a justiça e que tinham medo de se manifestar? Tá, até hoje ali, nenhum tijolo não foi colocado. Agora, eu tenho certeza, vou votar a favorável para vender esse terreno, porque nós temos um prefeito honesto, um homem trabalhador, um homem que tem CPF, que tem a sua identidade com o povo de Corbélio, que nasceu aqui, estudou, se formou e voltou para trabalhar para a nossa população. Um homem coerente, transparente. Pode ser que tem muitas pessoas que falam, ah, mas o nosso prefeito não participa de uma festa, não vai num velório, não vai em tal lugar, mas ele tem responsabilidade com o dinheiro do povo. A melhor coisa que tem do nosso prefeito, que não está nas páginas policiais, que não tem GAECO, que não tem Ministério Público para dignificar a imagem do nosso município, porque quando digna a imagem do prefeito, digna a imagem de todos nós que somos município corbelense. Vota a favor e quero que vende e invista lá no Centro de Convivência. A minha esposa trabalhou 16 anos lá. Eu tenho um grande carinho por todas as pessoas que tem aqui, eu conheço um por um. E sabemos quantos prefeitos vêm levando vocês na conversa para fazer reforma, melhoria lá e nunca faz. E esse prefeito, se vender esse terreno, eu tenho certeza que ele vai valorizar vocês da terceira idade. Nós devemos muito para vocês. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é muito pouco para vocês, porque vocês fizeram no passado, trabalharam, lutaram para dar vida boa para nós. E daqui uns anos, pode ser que nós vamos também participar daquele lugar. Não, daqui uns 10, 15 anos, talvez estamos participando lá. E um dia que eu for participar lá, se Deus me dá saúde, me dá saúde, e eu conseguir participar lá, eu não quero ser o culpado de vocês não ter uma melhoria para aproveitar o que vocês merecem por tudo que vocês fizeram por Corbélia.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro. Continua a discussão.
Senhor presidente.
Vereador Nene.
Quero aqui dizer que as palavras do Cordeiro são as mesmas minhas. Só quero defender o patrimônio público. O prefeito, tudo que ele falou é verdade. É o meu prefeito também. Não votei nele, mas é meu prefeito. Como hoje eu sou vereador de todos vocês aqui. Então quero dizer que eu defendo o patrimônio público. Nós temos um investimento de mais de 1.600.000 do pedágio. Onde está esse dinheiro? Por que não investir no centro de convivência? Não precisamos vender patrimônio nenhum. É só nós bater naquela porta. Nós vamos junto com você. Tenho certeza, se nós bater lá, o doutor Giovanni vai nos atender. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado.
Continua a discussão, vereador Paulinho Zaquete.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Dizer que é uma satisfação grande hoje poder estar vendo vocês aqui, né? Estão vindo atrás aí de uma necessidade de vocês e dizer que eu sim sou favorável também a essa venda, mas não favorável à venda em si, mas sim pela prioridade que tem que ter é na reforma, na ampliação do centro de convivência. E também a capela mutuária, que nem se questiona. Mas, principalmente, vocês estão aqui, a gente quer dizer para vocês que o carinho que eu tenho por muitos de vocês aqui é muito grande, e dizer que já vem se alastrando há muitos anos, conforme eu não me lembro qual o vereador que falou aqui, que vamos fazer uma reforma, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, mas só fica na conversa. Ninguém faz nada por vocês lá. Então, agora está se prontificando um prefeito para fazer. É conforme o Cordeiro falou. Nós vamos estar cobrando do prefeito que já que está sendo colocado disponível esse terreno para ampliação e construção lá do setor de vocês, com certeza nós estaremos cobrando e o prefeito não vai nos decepcionar e vai fazer, com certeza, porque hoje a gente teve uma conversa com ele, ele tem até melhores intenções com vocês, que é até de construção, de repente, de um novo centro de convivência para vocês, ali que tem a cancha, até, modéstia à parte, a gente deu essa ideia para ele, para que fizesse ali um centro de convivência moderno, bonito para vocês, e com certeza os vereadores aqui não vão se opor. E amanhã ele está indo atrás, inclusive, de mais recursos para a tentativa, inclusive, de fazer esse centro de convivência. E nós só estamos dando aqui o aval para ele vender. Não quer dizer que ele vai vender esse lote. Pode ser até que chegue à conclusão que não venda. Pelo menos foi o que a gente conversou lá. Ele está tendo só, tipo, o crédito para vender. Mas, possivelmente, se for possível lá na frente, vai fazer essa construção com recursos vindo de outros meios. Então, acredito em vocês que nós estaremos do lado das pessoas, vocês é que são pioneiros, são pessoas aí que construíram esse município, hoje nós estamos fazendo um pouquinho para vocês também, tá bom? Obrigado.
Obrigado, vereador Paulinho Zaquete, continua a discussão. Vereador Paulo Raio X.
O senhor me permite também uma réplica aqui. Primeiro, eu concordo com o vereador que falou da questão dos aluguéis. Não é legal o município pagar aluguéis. Mas nós temos que lembrar que muito em breve o município vai ter que pagar um aluguel muito caro aí por falta de um parque de máquinas, como falou o vereador Cordeiro. Foi doado o parque de máquinas, que tem um valor muito maior que esse terreno, na gestão passada. E também o prefeito da época não apresentou nenhuma aquisição de terrenos que eu saiba. Então, eu vejo que são dois pesos e duas medidas nesse aspecto. Agora, de repente, como o vereador Paulinho Zaquete falou, se dá autorização para o prefeito vender esse terreno, fazer um leilão, aliás, e ele consegue, ou qualquer um de nós aqui consigamos um recurso para se fazer isso de outra forma, ele não precisa vender. Então nós teremos um tempo para buscar esse recurso também. E talvez ele tenha que vender sim para construir um parque de máquinas, que nós ficamos sem o parque de máquinas, que foi doado na gestão passada para o Tribunal de Justiça, que é muito mais rica que o município de Corbelli. E isso não precisaria. Mas, enfim, essa é uma discussão. Segunda discussão, as aquisições estão sendo feitas. Eu ouço muita gente falar, poxa, Cidade das Flores não tem flor. É unânime isso. Todo mundo fala, cadê as flores de Corbelli? E, de repente, quando vai comprar flor, não é para comprar flor. Daí é difícil. O caminhão de energia, o caminhão NUC, está sendo adquirido com recurso da iluminação pública. É um recurso que só pode ser utilizado nesse sentido. Nos explicaram hoje. Então, esse recurso do caminhão MUC, não, aliás, eu fico feliz. Há quantos anos o município precisa de um caminhão MUC para podar árvores, para trocar iluminação? Hoje o município paga um aluguel, em outros sentidos, contrata por hora, por dia, um caminhão e gasta aí 10, 15 mil reais por mês contratando um caminhão terceirizado para fazer esse serviço. Então eu acho que são outras necessidades. O município não pode parar as outras necessidades para fazer essa reforma do centro de convivência que é tão importante, tão necessário. Eu não diria que é necessário para fazer campanha política, de se utilizar para campanha política. Eu acho que é necessário para que os senhores que estão lá tenham essa, como falou o vereador Cordeiro, todo o respeito que nós devemos aos senhores, tudo que vocês já fizeram pelo município é o mínimo que nós podemos devolver para vocês. É um lugar digno, onde vocês não vão correr risco de cair, se machucar, onde um lugar onde tenha, seja quente no inverno e seja fresquinho no verão, onde vocês possam se divertir e aproveitar esse tempo que é justo e merecido para os senhores. A minha opinião é essa. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Rael X. Continua a discussão, vereador José Osni Alves.
Senhor presidente, vereadores, os demais aqui presentes, meu boa noite, meu carinho especial, essas pessoas bacanas que hoje estão aqui nos prestigiando. Falando em vender o terreno, em 2014 teve aqui uma votação para doar parque de máquinas aí para o Tribunal de Justiça, né? Meu voto foi não. Meu voto foi não. Não tenho a consciência pesada hoje. Meu voto foi não. Agora, amanhã depois, vão construir ali o fórum e aonde que vai ser jogado o parque de máquina? Vamos ter que alugar alguma sala aí para o parque de máquinas, porque não vamos ter dinheiro para comprar o terreno para construir o parque de máquinas. Certo? E quem que não quer que reforme o centro de convivência? Amanhã depois eu estou lá. E é importante reformar, sim. Mas por que que não usemos o bom senso? Todo o final de ano, nessa casa, é devolvido dinheiro para o prefeito. E esse ano não vai ser diferente, não, gente. Esse ano provavelmente vai ser devolvido aí em torno de 700 mil. Qual é que é o valor da reforma? 300 ou 400 mil? Que seja de 400 mil reais, podemos passar para o presidente, pode passar para o prefeito, e a gente solicitar para fazer a reforma com esse dinheiro? Por que não? Esse é o meu pensamento, gente. Eu respeito a opinião de cada vereador. Eu sei que os senhores estão aqui, querem a reforma urgente, mas eu, na minha opinião, é o seguinte. Eu vejo a Secretaria de Saúde pagando aluguel, porque não tem um local, várias secretarias pagando aluguel. Entendeu? Por que que não, amanhã depois, veio de vender esse terreno, amanhã depois não constrói a Secretaria de Saúde aqui do lado? Esse é o meu pensamento, entendeu? Meu voto é não.
Obrigado, vereador José Osni Alves. Continua em discussão. Vereador Juliano.
Só um complemento na questão da venda do mandato passado do Parque de Máquinas. Eu também quero dizer que eu não votei para vender o Parque de Máquinas. Então, só estou colocando a minha colocação. E também não participei até na época das reuniões aí com a juíza, com a promotora, com os prefeitos, vereadores, a pressão era grande mesmo para essa área aí, para o prédio, mas eu não votei favorável não aí pela venda aí do Parque de Máquinas.
Vereador Cordeiro. Obrigado, vereador Juliano.
Não, o Parque de Máquinas não foi vendido, foi doado. Foi doado quase uma quadra no centro da cidade, até hoje nenhum tijolo foi colocado ali. Foi pegar e soltar para vocês aqui. Hoje não. Hoje o prefeito está vendendo, né? Um leilão, está vendendo. E eu tenho certeza que esse prefeito tem CPF. Ele vai vender e vai fazer aquilo que prometeu para vocês. Vai investir na nossa cidade, vai investir naquilo que precisa. Vai investir na capela mortuária, vai investir no centro de convivência, vai investir na rodoviária, vai investir na praça da igreja. O dinheiro vai ser destinado para fazer as coisas certas que precisam ser feitas no nosso município.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente.
Vamos para a última participação.
Gostaria aqui pouquinho de quebrar o gelo aí, porque está muito tenso essa reunião agora com respeito à chegada de vocês, e dizer que não precisamos bater então naquela porta. Pode bater nessa aqui, Tem outro nome, outra pessoa que tem a caneta aqui também. É facinho dos senhores conversar e achar ele, viu? É fácil nós arrumar o recurso também. Basta o senhor bater na porta certa, tá ok?
Obrigado, vereador Nene. Vereador Gaúcho.
Senhor presidente, nobres pares, todo que nos prestigiu, meu boa noite. A gente vê assim uma discussão meia quente, né? Por lógico, todo mundo quer um bem-estar para a sociedade. Não sou eu contra o bem-estar de vocês também. Sou totalmente favorável a toda essa reforma onde vocês merecem. Só que assim, quem sabe o município não precisa vender esse aqui do centro. Tem mais lote para ser à venda. O município tem vários, um pouco mais retirado aqui da cidade, do centro. Tem vários, tem mais de 10 lotes ainda. Por que então não faz um leilão nos lotes no valor menor e deixa esse centralizado com as futuras construções? Quem sabe eu também não vou estar aqui daqui 20 anos, lógico. Espero que esteja, né? Mas isso aqui não precisa ficar para mim. E fica para os netos de alguém, para os amigos. Então que possa construir várias as secretarias. Como assim, a gente vê também a venda. Eu não sou vereador de gestões passadas, eu não tenho culpa de nada do que aconteceu passado. Minha responsabilidade é hoje. Então nós também estamos vendendo um patrimônio nosso. Será que é legal no centro? Será que não pode ser um pouquinho mais retirado esses lotes? A gente faz uma análise dos lotes que tem aí, inclusive foi pedido. Colocar um, dois lotes à venda, não é melhor? Deixar isso no centro para várias outras construções? Como foi vendido um lote em 2007, um leilão, para construções de um prédio municipal para secretarias? Foi vendido e não foi feito. Então, gente, nós temos que analisar. Hoje aqui é nós contra vocês, não é isso. Ninguém está contra vocês. Nós somos favoráveis dessa reforma. Por bem-estar. Como o nobre vereador Luiz falou, essa é uma planta federal do incido, que vem lá do geramento da parte que tem mais que não tem é frio, e para nós aqui não está servindo. Então eu quero só dizer que o meu voto também é não à venda. Só que assim é favorável à reforma de vocês. E para isso a gente vai indo atrás. Temos recurso, sim. Tem, é só para saber onde que vai. Como falou o nobre vereador Osni, aqui é devolvido vários, todo ano é devolvido 700 mil, 800 mil. Em 2017 foi devolvido 700 mil reais para a prefeitura. Inclusive a estrada lá do Jardim Vera Lúcia, está para se fazer ainda. Foi devolvido 100 mil para fazer aquela estrada e não foi feito. Foi feito, devolvido dinheiro também para a construção de três parques infantis, se não me engano, com adaptações para crianças deficientes. E até agora nada. Então foi feito as coisas? Foi. Reforma do Castro Alves. Então tem uns pontos ainda que não foi feito. E o combinado era para ser feito, sim. Então a gente fica assim até meio, não é? Jamais vou desconfiar do prefeito em termos de roubo. Isso jamais. Ele provou a honestidade. Eu não estou aqui para defender prefeito, assim, se é honesto, não é. Não é isso. O caráter de cada um nós temos. Vocês têm o de vocês, nós temos o nosso. E eu também me garanto com o meu CPF limpo. Sabe? Então, hoje a questão é esse impasse desse lote. Então, desse lote eu sou contra a venda. Agora, se for para vender um outro mais retirado e para colocar para a reforma de vocês, se nós não acharmos outros maneira, outra maneira, vamos ser favoráveis à venda, assim. Agora, desse, eu sou contra. Obrigado.
Obrigado, vereador Gaúcho da Farmácia. Em discussão, vereador
senhor
José
Presidente,
Milhome.
Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande ver vocês aqui hoje. Eu quero dizer, meu pai participou desse centro de convivência. A minha mãe, até o ano passado, antes dela ir embora, que ela mudou para São Paulo, ela participava. Eu tinha um pensamento diferente sobre essa venda do lote. Só que eu acho assim, essa capela mortuária vai ser doada? Não vai ser do município? A reforma do centro de convivência não é do município? Então, me desculpa se eu vou desapontar alguém, Mas eu sou favorável à venda do lote, sim, que faça essa reforma, que faça essa capela, e quem sabe até a reforma da rodoviária, da área de trânsito ali. Então, eu pensando um pouco e vendo vocês e foi tudo, eu tenho certeza que está no caminho certo. O prefeito tem que vender o lote.
Obrigado, vereador José Leno Milhomi. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, convido o vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Elício Fanello para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores e a todos que se fazem presente aqui nesta noite, que nos acompanham pela imprensa, vou começar pela capela mortuária de 1982, quando iniciou no município de Corbélia. Eu, mais que eu visito aquela capela lá, não existe aqui dentro desse município. Estou lá quase em todos os velórios, mas 90% ou mais são velórios católicos. Não há mais condições de fazer velórios naquela capela. Então é causa de urgência urgentíssima. E o que é mais importante? Não será mais para os católicos, mas para todas as religiões do município de Corbélia. É um benefício de quê? De toda a população. Quem ganha com isso é a população de Corbélia. Por quê? Vai ter uma sala ampla, com modernidade, conforto, e aonde aquele momento triste que estamos passando ali vai ser aí mais confortável e vem de encontro à população de Corbélia. Quem disse que não vem de encontro está por fora. Isso é para o bem da população. Quanto ao centro de convivências, que está ali desde 1994, um lixo aquilo ali. Precisa ficar calmo aí. O que que acontece? A comodidade não tem conforto. É, se nós esperarmos outro prefeito fazer isso aí, não vai acontecer. Se esperar em dezembro eu devolver o dinheiro, o ano que vem é ano político complicado. Então é agora ou nunca. Ou se faz agora ou não se faz mais. E é isso que realmente a população quer, porque se vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão reivindicando pelo direito de vocês. E quem não tem passado, não pode ter presente. Obrigado.
Tá bom. Devolvo os trabalhos da mesa para o vereador Elício Stefanelli.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem for a favor do terreno, continue como está, e quem for contra, se levante. 2, 4, 5 votos contra 5. Então eu, como presidente, coloco pela venda do terreno. 6-5.
PRE 02/2019. Data de entrada 3 do... Ah, isso já foi. Indicação. Também já foi, né? 7/6/2019. Autoria do vereador Zinho Alves. Indica ao senhor prefeito que realize instalações da ATIs, Academia da Terceira Idade, no bairro Vila Unida. O vereador que subscreve as atribuições, constando o regimento interno das casas de lei, indica. Nos termos do artigo 174, o regimento interno apresenta proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de instalar academias da terceira idade no bairro Vila Unida, ao lado do salão comunitário. Justificativa. O vereador justifica que esse é um pedido da população que presente indicações que, por objetivo atender os anseios dos moradores locais, que necessita de um espaço para se exercitar, bem como desfrutar do momento de lazer, de descontração ao lado dos familiares e amigos. Importante ressaltar que, por meio da emenda do senhor deputado estadual Hélio Rusch, a viabilização de diversos equipamentos, dos quais estou armazenado no pátio do Parque de Máquinas sem utilizações, desde novembro do ano de 2017. O presente pedido foi realizado em momento oportuno, porém, restou sem êxito. Portanto, indica que seja instalado ATI no local solicitado a caráter de urgência. José Osni Alves, vereador.
Vereador José Osni Alves, para suas colocações.
Senhor presidente, fiz essa indicação aí, porque realmente essas academias, nós, em 5, tivemos em Curitiba, ganhamos essa academia do deputado Hélio Rusch, essas 4 academias. Em 2017, novembro de 2017, chegou essas 4 academias. E elas estão lá no Parque de Máquina desde novembro de 2017. Essas academias lá, estive verificando aí, tá terrível, né? E falei com o nosso prefeito aí, doutor Giovanni, tenho um respeito para essa pessoa aí. Já falei com ele umas 4-5 vezes, de 2017 para cá, para que se instalasse essa academia aqui na Vila Unida, no salão, ao lado do salão comunitário, certo? É uma promessa minha, e foi difícil a gente conseguir essas academias, e agora está sendo difícil para ser instalado. A princípio foi, até joguei essa matéria na rede, fiquei muito chateado devido ao que alguém contestou através aí da rede, e na verdade é o seguinte, foi falado que não tinha nenhum documento apontando onde que era para ser instalado. Na verdade, ano passado eu fiz um documento lá com a Rose, para que essa academia fosse instalada ao lado do salão comunitário. Foi feito tudo certinho. E não foi instalado. Mas agora, hoje, eu fiz aqui essa indicação que está em minhas mãos, né? E eu peço carecidamente que instale lá ao lado do salão comunitário essa academia, que vai fazer um bem para aquele povo ali da nossa Vila Unida, que as pessoas muitas vezes precisam fazer preparo físico, mesmo tem pessoas que têm problemas nas pernas, nos braços, que precisam se exercitar e tem que subir aqui para o centro, as pessoas do bairro. Então, se instalar ali ao lado do salão comunitário, fica bom ali para aquelas pessoas da nossa Vila Unida. Então, tá isso aí.
Obrigado, vereador José Leandro de Alves. Continua a discussão.
Senhor
vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, os vereadores, me coloco plenamente favorável à indicação do vereador Rosni. Também sou morador da Vila Unida e sabemos que tem muitas pessoas até da terceira idade que necessitam dessa academia lá. E também hoje, conversando com o prefeito, hoje à tarde, também fiz uma colocação, dei uma ideia para ele, se nós formos ampliar, melhorar lá o centro de convivência, que colocamos também uma academia lá no lago para que as pessoas da terceira idade aproveitem essa academia naquele local. Mas sou plenamente favorável com o vereador Rosni e realmente é uma grande cidade para a Vila Unida essa academia.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro. Vereador Luiz Stirner.
Senhor presidente, em relação à academia na Vila Unida, eu acho importante, inclusive foi uma preocupação que eu e o vereador Paulinho, né, tivemos quando em 2017 também, e a gente fez a indicação no mês de maio, no dia 15 de maio de 2017, nós fizemos a indicação para a colocação de uma academia da terceira idade, uma ATI, que o pessoal fala, na Vila Unida e uma na Vila Rural. Né? A gente conseguiu, através de emenda do deputado André Bueno, e lógico, aí também vai a minha crítica pela demora da instalação, né? Só que, daí assim, a gente entra nessa questão, uma questão ética até, né? Eu sei que a indicação é uma mera sugestão que se faz para o prefeito, né? E ele naturalmente tem as suas prioridades, tem os seus projetos, né, mais urgentes. E eu sei, a academia da terceira idade é importante, moro na Vila Unida, quase encostado ali do salão comunitário. Tenho os pais da minha esposa, que também são de lá e são pessoas idosas, e inclusive a minha sogra gosta mesmo, ela vem aqui no centro fazer os exercícios lá, que são especiais para o pessoal da terceira idade fazer seus exercícios, ali na pracinha em frente ao posto, né? E seria interessante. A única coisa que me preocupa é assim, e aí nessa questão, eu também já falei antes, no outro projeto que a gente votou, a gente tem que tomar um certo cuidado para não faltar com a ética, não ser oportunista em certas questões. Se um colega já fez um trabalho no sentido de fazer alguma coisa, não temos que ir lá se atravessar. Eu não gosto desse tipo de coisa, acho oportunismo. Então, não quero aqui criticar ninguém, mas eu tomo meus posicionamentos e sou firme em dizer. Eu acho que se for para mim fazer uma indicação em cima de uma indicação que um outro colega vereador já fez, eu acho que é um pouco desleal. Então, a academia, eu verifiquei isso, as academias que nós pedimos, que foram emendas do deputado André Bueno, estão aqui também, né? Mas não é por causa disso que eu vou ficar alardeando, né? Mas a gente já tinha essa indicação, nós já tínhamos feito essa proposição. Respeito muito a sua, eu sei da sua preocupação, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque senão daqui a uns dias nós estamos aqui virados num show de vaidades, né? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Stirme, vereador Juliano Schmidt.
Senhores vereadores, sou favorável à indicação do nobre vereador Osni. Osni já vem lutando aí desde 2017 pela instalação. Então, também tenho participação nesta conquista, junto com os vereadores Valmir, Gaúcho e Ivan Bontempo. A gente conquistou junto ao deputado Hélio Urucha essa conquista, em 2017, as academias. Então, assim, até teve uma discussão aí nas redes sociais, aí de o prefeito talvez está esperando nós, vereadores, para indicar os lugares, e a gente também, talvez, esperando um pouco o prefeito nos chamar também para a gente participar dessa discussão. Mas, independente dessa discussão, muitas vezes o problema é o local. Por exemplo, talvez vila rural, talvez é do Estado, daí o município não pode ir lá fazer o investimento. Talvez a Vila Unida, eu acredito que o lote da Vila Unida esteja no nome do município, e talvez pode ser instalado. Se não tiver, também teria esse problema, que o município só pode investir no que é do município. Então, assim, o prefeito tem autonomia junto aos seus engenheiros de fazer um levantamento, ver onde é o fluxo mais de pessoa, até eu teria direito a indicar um local. Eu deixo aí a autonomia para o prefeito fazer um levantamento e ver onde tem um fluxo maior de pessoas, seja na Praça Paraguai, seja no Lago, onde tiver um fluxo que atenda a população, a minha pode ser instalada aí desta melhor maneira. Mas sou favorável. Eu acredito que agora também, devido a algumas discussões aí que houve, eu acho que também o prefeito também vai agilizar a instalação dessas academias, porque é por bem da população de Cordélia.
Obrigado, vereador Juliano. Continua a discussão.
Vereador senhor presidente, quero só deixar bem claro também a respeito do que aconteceu nas redes sociais com respeito ao vereador Osni. Dizer ao senhor que sim, nós indicamos os lugares, várias vezes. Fomos em lugares, tipo na Morada do Sol, eu desci lá com o secretário daqui da prefeitura, fui no loteamento Padovani, fomos em vários lugares. Se alguém mentiu naquela rede social, não foi você, vereador, fique tranquilo disso.
Obrigado, vereador Nene. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta para a ordem do dia, convido a assessora desta casa que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Valmir Gronfel Reis Onene.
Senhor presidente, pessoas que nos prestigiam, aqui nos ouvem ver pela TV Câmara, meu boa noite. Quero dizer aos senhores de novo a respeito da venda do lote. Dizer que sempre vou ser o contrário à venda de um patrimônio público. Pois assim meu pai me ensinou. Nada se vende, tudo se compra. O que se vende, se perde. Nós temos como conseguir de outra maneira. É assim que vamos fazer, trabalhando indo atrás. Não vindo as coisas às pressas por essa casa. Se tivermos tempo, vamos atrás. Sou campeão em busca de recurso. Não é mais um que vai me fazer a diferença. Mas todos aqui buscarão. Todos buscaram. Porque agora um recurso de 300 mil nós não vamos buscar. Nós buscamos recurso de R$1 milhão. Não podemos buscar 300 mil? Entregue para nós os projetos nas nossas mãos. Nós vamos atrás. É só nos dar o projeto. Nada mais que isso. Quero dizer bem que fica o sentido, com respeito ao nosso presidente, que a nossa intenção era doar esse dinheiro dessa casa para vocês, para a reforma do Centro de Convivências. Né? Isso seria interessante. Era um dinheiro fácil de passar para vocês, como foi passado na administração passada para o Colégio Castro Alves, R$250 mil, e está lá a reforma, aconteceu, entendeu? Ninguém está dizendo, se o presidente cedesse esse dinheiro, tinha certeza que o prefeito iria fazer esse recurso para vocês, entende? Mas fico feliz que está tudo certo, que vocês saem daqui felizes com a venda do lote, esperamos que isso aconteça, que seja a reforma para vocês. Mas perdemos o único patrimônio bem localizado do município. É isso que nós vamos perder. Como diz aqui o vereador, poderíamos vender um lote um pouquinho mais retirado? Dois lotes solucionariam o problema? É o único bem patrimônio que o município tem no centro de Cordélia. É os senhores, se coloquem do outro lado. Vocês têm dois lotes. Um onde vocês moram e o outro que vocês adquiriram com o tempo. Precisa da reforma da sua casa. Vocês vendem o lote? Ou reforma o jardim da casa? Vende o lote e deixa o jardim bonito. Vamos para outra opinião. Vocês têm dois lotes.
Vocês vendem um ou gastam aquele dinheiro que está na poupança? Porque dinheiro encaixa sem investir para a comunidade não adianta nada. Nós precisamos dar o bem comum para as pessoas. É esse o dinheiro que tem que ser usado no município. É para isso que eu penso. Eu acredito que cada um de vocês tem seu pensamento e assim também eu respeito. Quero aqui também deixar a respeito das academias, vereador Osni. Achei que foi uma injustiça do seu lado. Quero dizer que muitas vezes fui com o secretário dessa casa, visitei esses lugares, demos aos lugares para o prefeito onde podia construir. Mesmo se os nossos lugares não funcionariam, ele coloca onde ele quiser, onde ele acha que é certo. Também não tem esse problema, entendeu? Então as academias já vai fazer o quê? Quase 2 anos? 1 ano e 7 meses estão lá paradas, deixando de ser usado o município. O que, que falta fazer? Então fica também mais essa pergunta para vocês. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Nene. Convido para fazer uso da palavra o vereador Paulo do Raio X.
Novamente, meu boa noite a todos, senhores vereadores, senhores aqui presentes, Marili, nossa subprefeita do Ouro Verde, secretária de Desenvolvimento Social do município, Rosana, servidoras, não vou nominar todos aí para não correr o risco de deixar alguém de fora, ex-vereador dessa casa, Adão Barbosa, representantes da imprensa, Mosca, né? Mosca, que é o nosso eterno participante aqui, e a todos os senhores participantes aí do Centro de Convivência. Primeiro, dizer que fico feliz, e estou vendo os semblantes de todos aí, que vão para casa mais tranquilos. Lembrando que nós temos mais uma votação, né? Ainda não está decidido. Tem que ser em 2 turnos, então terá mais uma votação aqui nessa casa. Teremos que ganhar 2 para que isso aconteça. Se hoje fosse reprovado, já estaria engavetado, né? Então, como não existe emendas, eu acho, nesse projeto, é mais uma só, e daí, realmente, vocês podem ficar tranquilos. Mas eu acho que já podem ficar, sim, porque eu acredito que o bom senso vai prevalecer. Fico feliz e compartilho com vocês essa felicidade que eu posso ver no rosto de cada um. Obrigado, né, pela presença de todos, e venham sempre que possível, toda segunda-feira, essa casa tem sessão, e por aqui passam outros assuntos que são importantes, todos os assuntos que passam aqui são importantes para a comunidade. E os senhores são pessoas que já viveram muito tempo, viveram Corbélia boa, Corbélia ruim, Corbélia mais ou menos, têm o conhecimento, têm o senso crítico, têm muito para colaborar. Vocês podem procurar um vereador e dar uma ideia. Olha, vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo. Todos estão aqui para isso, para ouvir. Bons conselhos sempre são bem-vindos. Então, voltem sempre, continuem vindo.
Novo vereador?
Com certeza é uma...
A palavra?
Pois não.
É isso que o Paulo falou. A importância de você estar aqui dando essa opinião para nós. Isso que vai levar nós para frente e continuar o resto dos nossos 2 mandatos fazendo o melhor para a Corbélia. Com vocês junto, opinando, orientando os vereadores o que tem que fazer.
Obrigado, vereador. Fico feliz que concordem com a minha opinião. Então, agradeço muito a presença de todos e ficaria mais feliz ainda de ver vocês mais vezes. Eu sei que nem todos podem vir. No inverno é um pouquinho mais difícil, mas no verão saem para fazer aquela caminhadinha, cheguem aqui, assistam a sessão, tomam um cafezinho quente. Quem reclamou do café, o café é muito quente, né? Mas a gente pede fazer um suco com água gelada e tá bom. Eu quero aqui falar da minha satisfação de saber que o município está comprando, finalmente, um caminhão, que já foi discutido, inclusive, nessa casa, a necessidade. Inclusive, a gente comentou sobre a possibilidade, certa vez, aí, dos recursos da Câmara serem devolvidos para comprar um caminhão MUC, que não vai só servir para trocar lâmpadas, mas vai servir para trocar telhados, vai servir para podar árvores, e vai economizar um recurso mensal que eu considero um desperdício de dinheiro. Todo mês o município pagar 10, 12, 15 mil reais, de repente, de aluguel de um caminhão para fazer esse serviço aí, sendo que se adquirindo, e esse é um recurso que foi economizado aí com relação a iluminação pública, recurso próprio do município, e vai trazer esse recurso. Talvez, se esse caminhão economizar 10 mil por mês, 5 mil por mês, são 60 60 mil por ano, em 4 anos são 240 mil reais. Também dá uma reforma. Então, é um bem que vai vir, vai ficar, vai beneficiar cada um de nós aqui, na poda de árvores, na troca de uma lâmpada, numa construção, num carregamento de um equipamento. É uma necessidade. É uma necessidade, sim, um caminhão, um caminhão prancha para carregar os equipamentos. O município é carente de muita coisa. E eu fico feliz de ver que o município está adquirindo um bem que vai trazer benefícios aí para a nossa comunidade. Fico feliz também de ver 15 pessoas varrendo as ruas. Eu acho que alguém dos senhores já viu. A rua Avenida Rio Grande do Sul, Avenida Santa Catarina. Hoje eu vim na Avenida Paraná e está ficando bonito. São 15 pessoas que estão felizes ali, ganhando seu dinheirinho para varrer rua, para deixar nossa cidade mais bonita. Uma necessidade que tinha e não tinha pessoal para isso. E foi outra polêmica como essa aqui nessa casa. Houve essa discussão, vocês não sabem, vocês não estavam aqui. Algumas pessoas sabem. Mas houveram polêmicas, polêmicas e polêmicas sobre isso. Felizmente, eu fui favorável, achei que ia ser um bom negócio e não me decepcionei. Estou vendo aquelas pessoas felizes porque estão ganhando seu dinheirinho dignamente. É mil reais, mil e poucos reais, mas estão contribuindo para a aposentadoria deles, para um auxílio doenças, ficarem doentes. E estão recebendo o dinheirinho deles no final do mês, uma cesta básica. Está aí a Rosana, que participa ativamente desse pessoal, que são pessoas que estão cadastrados aí no Cadastro Único do SUS, pessoas que realmente precisam. E estão felizes. Eu falei com o Dito, que é o presidente da Comar, ele falou, Paulo, precisa ver a alegria dessas pessoas chegar de manhã para ir pegar a vassoura, pegar a enxada e ir trabalhar. Por quê? Porque no final do mês eles vão ter um dinheirinho para levar para casa. E nós ficamos felizes, por quê? Porque a cidade está ficando bonita, está ficando limpinha, coisa que há muito tempo não acontecia. E nós mesmo nessa casa estamos cobrando direto uma melhor limpeza da nossa cidade. E começou. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Da forma que foi pega essa gestão, demora-se para botar a casa em ordem. Mas eu estou vendo que já está acontecendo. Então fico feliz em ver que mais um projeto que passou nessa casa, projeto polêmico, aprovado e está dando certo. Não precisamos nos arrepender disso. Por último, quero dizer que estou muito feliz de saber que o município recebeu alguns kits odontológicos, que são consultórios odontológicos novos, 2 consultórios odontológicos vindos aí do deputado Frangão, né, a pedido nosso aí do MDB, eu, vereador Cordeiro. São kits odontológicos que vão servir, novos, que vão servir aí para a nova estrutura do município, que estão instalando, salvo engano, aqui no centro agora, um centro de especialidade, onde vão fazer, além das simples obturações, vão fazer canal, outras coisas a mais, que é mais uma ação nova dessa gestão, que vai trazer benefícios para a população na questão da saúde bucal. Então, fico feliz saber que esses kits, um pedido nosso, vai trazer aí resultado, trazer mais benefícios para a nossa população. Estamos atingindo o nosso objetivo, que é trabalhar para a comunidade como um todo, na coletividade. Obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Convido o vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia, para que assuma que eu passe a fazer uso da tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador ali para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, também a imprensa, através do Zafre, do Fabão Potência, o Sandro, que se faz presente também aqui nesta noite. Obrigado por estar conosco e também a todos que nos acompanham pelo Facebook. Em visita aos jogos aí nas modalidades, na reta final, semifinal e final, participei na Praça Paraguai, no Ginásio de Esportes, Senador José Richa, na sauna e também no Estádio Municipal Paulo Roberto de Souza, onde acompanhei então as finais das corridas, vôlei, futsal, entre outros. Mas dizer que a participação da população de Corbélia foi pouca, eu pergunto aí aos alunos que não tinham aula, não se fizeram presente. A importância de participar e de acompanhar, porque isso vem ao quê? A beneficiar toda a população por torcer pelas pessoas de Corbélia. Quantos de Corbélia chegaram à semifinal e à final? E não teve a valorização então, da nossa população. Principalmente aí as crianças dos colégios que estavam sem aula. A importância, sugiro aí que venham participar, venham torcer pelo município de Corbélia. Porque se nós queremos o melhor do nosso município, temos que fazer o quê? A nossa parte. E muitas vezes não fazemos a nossa parte. Participei visitando lá o centro de convivência, onde estava presente lá o Zafari, fazendo a matéria lá. E o Zafari, eu tenho que falar para você que eu não mando recado, você meio sugeriu da minha sugestão. Eu entendo o seguinte, também sou jornalista, tenho entendimento, então não divirtua. Quando for falar, fale às claras. Mas é num bom sentido, não vamos ficar inimigo por causa disso, não. Só para que nós possamos se entender. Porque a importância é a imprensa, mas que se fale às claras e não individualismo, nem puxe para alguém. Isso é covardia. Participei também da reunião do CONSERG, juntamente com o Tenente Lucas, delegado Fabiano, doutor Silvio, a promotora Cláudia, empresários, e dizer da importância do CONSERG no município de Corbélia. Pois o CONSERG vem de encontro, fazendo o seu trabalho com transparência, veracidade e comprometimento, os resultados estão aí, que o CONSERG trabalha com seriedade junto à população, sem ganho nenhum. Pessoas voluntárias que têm comprometimento com o nosso município. Então, todos que integram o CONSERG têm aqui os nossos parabéns. O Márcio Marafão será o novo, então, integrante, presidente do CONSERG. Parabenizo ao Márcio Marafão, diretor desta casa, e o CONSERG, que vem junto aí à promotoria, ao delegado, à polícia militar e a toda a população, fazendo um trabalho comprometido com o município de Corbélia. Parabéns a todos os integrantes do CONSERG, e eu estou sempre lá também participando. Quero também dizer aqui que participo quase em todos os eventos desse município, das reuniões, porque esse é meu trabalho, e se alguns não gostam, eu estou pouco me lixando. Quero dizer também aqui que na participação do Comadere e Mater, pessoas que desenvolvem o trabalho na cultura do nosso município, na agricultura, melhor dizendo, não comparecem. E que trabalho é esse se você faz parte dessa secretaria e você não está lá presente? Será que eu estou errado aqui porque eu estou falando a verdade? Então cada um faça a sua função, seja na saúde, seja onde for, ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tem que acabar a moleza, cada um faça o seu trabalho. O seu trabalho tem que ser o suor do seu rosto, porque senão você é um corrupto. E lugar de corrupto não é aqui. Já muito bem diz o nosso prefeito, que está num trabalho sério e comprometido com a população. Por isso que precisamos de pessoas que realmente suem, façam o seu trabalho para que ganhem o seu soldo com dignidade. Esteve também aqui o pessoal da Corregedoria de Curitiba, também outra situação muito difícil, pois foi doado aí o Parque de Max, uma quadra, e nem expectativa tem de quando vai construir. Talvez passe aí 2 anos e não tenha construção. E quanto fica esse impasse aí? Pois não, vereador Cordeiro?
A parte, bem colocado, inclusive nem o fora de Corbélia não vai ser feito, vai ser feito fora de Nova Aurora. Provavelmente isso vai ficar 5, 10 anos sem ter construção nenhuma naquela área que foi doada, não vendida, foi doada. Foi doado, então está aí. Nem o tijolo não foi colocado até hoje e transfiro essa construção de Corbélia para o município
Nova Aurora. Nova Aurora. Então está aí outra situação complicada, difícil, outra situação que vai ser bem difícil, aonde que vai ser então construída a capela mortuária? Vai ter 60% que aprova, 40% não, 70% que aprova, 30% não. Infelizmente é assim, não tem o que fazer. A população não vai estar contente nunca em 100%. Talvez 60, talvez 70, mas vai fazer o quê? Precisa ser construída. Quero dizer aqui também o pessoal do handebol, Chave Ouro, aí que teve os jogos em Corbélia sábado e domingo. Corbélia permanece na Chave Ouro, a participação do prefeito. E também a parabenizar a todos o handebol pelo bom desempenho aí em quadra. Participei também da 13ª Festa do Porco no distrito do Ouro Verde do Piquiri, onde teve lá mais de 850 pessoas, mais de 16 porcos que estavam laçados, muito bom, bonito, participou por lá também o Chui, o Nene, o Ivan Bontempo, que trabalhou 24 horas para que se realizasse aquela festa. Parabéns, vereador. Quero dizer também aqui, quanto ao caminhão MUC, adquirido pelo prefeito municipal, que era um compromisso meu de devolver no final do ano para que comprasse um caminhão MUC. Mas se o prefeito já comprou, fico aí satisfeito, porque é urgência urgentíssima. Pois não?
Parte, vereador. Inclusive, tem uma indicação minha, em nome do novo vereador também, pedindo esse caminhão buque para o município.
Então, veio aí a beneficiar e muito a população de Corbélia, eu fico feliz. E que o nosso dinheiro possa ser disponibilizado a outra situação de urgência do município. Quero aqui dizer das pontes, que eu vou voltar. Aqui está aqui a fotografia. Eu já falei várias vezes nessa casa, acho que alguém tem que vir a óbito. Não veio aqui porque é jovem e conseguiu saltar antes que o caminhão tombasse. Ficasse dentro da gabine, o que, que aconteceria? Dificilmente estaria aqui. Agora, hoje caiu mais uma na Estrela Viva, na saída para o Anaí, conhecida como Toco da Onça. Então, já passou da hora. Isso é urgência urgentíssima, calamidade pública, chegou a hora, chega. Tem que executar. Ou esperar morrer alguém para ver o que dá. Então, já passou da hora. Não há mais desculpa. Infelizmente, chega. Não há mais quem aguenta. E tem mais 3 ou 4 em calamidade pública que eu passei hoje. Então, isso aí chegou, chegou. É hora de tomar providência. Do Pedro, do Zé, do João, não sei. Use urgência urgentíssima e vamos construir. Quero aqui dizer também do projeto da Câmara Jovem que será implantado nesse município com o apoio dos vereadores, que institui a Câmara Jovem Corbélia, que já foi lido em plenário, está fazendo aí a apreciação pelas comissões permanentes para que os nobres vereadores possam realizar as análises e manifestar-se a respeito. Inclusive, aproveito para informar que, conforme solicitado, o arquivo encontra disponível para todos, aos senhores, na versão impressa ou digitalizada, para possibilitar o acesso, assim como todas as proposições. O programa Câmara Jovem de Corbélia será realizado nesta Casa de Leis, por objetivo de possibilitar aos alunos de ensino médio e de escolas públicas a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara de Vereadores, em que os estudantes tomam posse e atuam como vereadores jovens com um procedimento próprio. Os estudantes terão a oportunidade de vivenciar esta experiência e, desta forma, terem uma experiência marcante com a prática efetiva de participação do cidadão, com o cuidado de se manter isenta de influências capazes de distorcer os reais propósitos de proposta, que são a promoção do conhecimento de noções básicas de como a legislação determina as ações do poder público. Os 11 alunos que serão empossados como vereadores jovens terão em solenidade oficial a presença de vereadores e autoridades que atuam no município e terão a oportunidade de desenvolver habilidades de argumentação e respeito à diversidade de opiniões, além de construir um entendimento mais esclarecido sobre sua realidade. O programa Câmara Jovem se deve à iniciativa do Poder Legislativo com apoio da parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, em Curitiba, e o Fórum Eleitoral de Corbélia, com o Núcleo Regional de Educação em Cascavel, e com o auxílio das câmaras de Cascavel e Mamborê, que já têm os trabalhos prestados em seus municípios. Sem dúvida, uma atividade que pontualiza a atuação democrática, despertando o gosto pela prática da cidadania. Nossos jovens se mostrando a importância de estarem devidamente preparados para terem condições de contribuir em Corbélia por meio de seu protagonismo político no município. Sempre o sentido de demonstrar a necessidade que a população possui de ter representantes comprometidos e preparados para representar a democracia e a justiça social. Como se apresenta uma proposição, como é importante realizar o estudo de cada situação e possíveis consequências que podem afetar a vida das pessoas de sua cidade. Uma oportunidade de caráter educativo, informativo, com a participação do Poder Público Municipal, que conta com análise e aprovação deste Poder Legislativo, o que desde já solicitamos o apoio dos nobres vereadores. E dizer para cada um de vocês, para a importância de quantos que falam que esta casa aqui não se faz nada. É a casa que mais trouxe dinheiro até este momento. Estão aí todos os resultados para todos verem o trabalho dos vereadores aqui que trabalham, sim, com seriedade e comprometimento a esta população. Vocês podem ver todas as situações que foram resolvidas neste município, CMEIs que estão aí terminando, escolas, ginásios, estradas rurais, a pavimentação asfáltica e muitos outros. Dizer sim que os trabalhadores aqui desta casa, os vereadores, não têm hora e nem dia. Quantas vezes vem na hora do almoço, final de semana, falar com os vereadores? Ou até muitas vezes, quando eu rezo lá na capela mortuária, acabo de rezar, já sou cobrado.
que o nosso papel aqui está sendo feito. E o executivo também está fazendo o seu. Sabemos que as dificuldades são muitas, mas precisamos sim que o secretário também faça a sua parte e se comprometa com essa administração, que os diretores também e todos possamos contribuir e colaborar, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos da união, da participação de cada um e de cada uma, porque falar é muito fácil e criticar também. Mas quando é para você dar a sua opinião, aí as coisas complicam. Quando é para você trazer projetos que venham de encontro ao município de Corbélia, não vem. Como muitas vezes cobramos os deputados da esfera estadual e federal, que estão comprometidos que o nosso município, que os resultados estão aí, precisamos sim, irmanados para o mesmo caminho, senão não chegamos a lugar nenhum. E quando for criticar, critique com entendimento ou deixe a boca fechada. Muito obrigado.
Senhor vereador?
Pois não.
Pois não. Eu só quero fazer um convite aqui a todos vocês vereadores, inclusive a vocês presentes aqui, que sexta-feira, às 10h30, se alguém puder fazer presença na APAI do nosso município, estarei entregando uma conquista do vereador Gaúcho da Farmácia, um carro, para as diretoras e professoras a fazer os seus corre-corre no dia a dia. Nada nada, é um carro de R$56 mil, então ficou a entrega sexta-feira, dia 14, às 10h30. Fica o convite à população e a todos os vereadores, gostaria lá que tivesse presença. E mais uma coisinha, só daqui 30 dias é para estar aí o caminhão de lixo também, conquistado pelo vereador Gaúcho da Farmácia, no valor de R$292 mil, tá? Então é para ver o trabalho que nós fizemos também. Não é só críticas, não. Nós trabalhamos para o bem-estar. O caminhão de lixo é reciclável, tá? Mais uma conquista minha. E fazer um convite para o vereador Elício Fanello, para todos, que quinta-feira, às 15h30, estarei, a pedido do povo da Babuni também, numa reunião com o prefeito e os demais membros do município de Cascavel, para aquela ponte da Babunita lá, para a gente estar mais uma lapidada, para ver se sai aquela ponte, que está horrível também. Então fica um convite aí ao nobre vereador que está a caminho dessas pontes e a todos que fazem presença aí. Muito obrigado, seria isso.
Obrigado, vereador Gaúcho. Parabéns. Pois não, vereador.
A parte, meu vereador. Bem, a colocação do nome do vereador Erlido, vereador Gaúcho, é que muitas vezes as pessoas, talvez as pessoas que não têm o conhecimento, ficam nós criticando. Dá uma olhada, o Paulo Rachis acabou de falar do kits odontológico que nós conseguimos por intermédio do nosso deputado Frangão, que vai atender principalmente que as pessoas mais carentes, que não têm condições de pagar até um tratamento de canal, vai ser feito aqui dentro. É com que os vereadores, trabalho nosso, nós não estamos aqui para brincadeira. Essas pessoas que ficam nós criticando, que ficam talvez fazendo até brincadeira de mau gosto em cima de nós, é porque essas pessoas não têm coragem de colocar os seus nomes à disposição do povo e sentar onde é que nós estamos sentados aqui. Se nós estamos sentados aqui, só estou pela quarta vez aqui, porque o povo confiou e acreditou em mim. Então, tem muitas pessoas que ficam falando neles, mas não têm a capacidade de trazer nada para o município, de trabalhar para a comunidade como nós trabalhamos. Tem muitas coisas acontecendo. Vamos dar um exemplo. Depois de quase 50 anos, nós conseguimos a conquista desses vereadores, juntamente com o prefeito, a Copacol para o município de Corbélia, que vai gerar emprego, vai gerar divisas. E essa conquista do prefeito municipal e de todos nós vereadores, da situação e da posição que tivemos demandada para conseguir isso para o nosso município. Tem muitas pessoas que estão falando bobagem, besteira, mas não tem coragem de falar na frente da gente. Eu quero essas pessoas, esses mau caráteres, mal educados, eu quero que eles falem de mano a mano para mim. Não fico se escondendo atrás das redes sociais.
Obrigado, vereador Cordeiro. Falando também de odontologia, uma indicação minha, Elis Stefanello, do vereador Cordeiro, aí o atendimento das 18 às 22 horas, que também está sendo feito, então é muito importante e necessário, então vem de encontro à população. E aos senhores e senhoras que fizeram presente, agora cobrem do prefeito, que a partir de agora não é mais conosco. E sejam felizes lá no Centro de Convivência. Obrigado.
Nesse momento, eu devolvo a presidência para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência, vereador Zezinho.
Amanhã, às 9 horas, a reunião das comissões.
Obrigado à presença de todos, um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado, declaro encerrada a sessão.